Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Sejam bem-vindos ao trabalho. Hoje veremos Paul Ricoeur e a obra O Si Mesmo como Outro. Uma obra diretamente escrita e direcionada a filósofos da academia, uma literatura que dificilmente um iniciante em filosofia ou um estudioso sem auxílio de um professor especializado vai conseguir transpor, não é? Além disso, é interessante que quem desejar ler estas 400 páginas, que utilize um bom dicionário filosófico para acompanhar a obra do Paul Ricoeur e a inovação que ele faz, que não é pequena nesta obra, realmente não é. O Paul Ricoeur, logo no início da obra, ele faz um agradecimento. Esta obra, a publicação original em 1990, e ele agradece à Universidade de Edinburgh, na Escócia, porque lá, em 1986, ele fez um ciclo de conferências, ciclo este que se tornaria clássico, e que geraria, a partir de compilações, revisões, a obra que nós temos aqui em mãos, que é O Si Mesmo como Outro. Uma das obras maravilhosas de Paul Ricoeur. Não precisamos reapresentar Paul Ricoeur, pois já ouvimos em oficinas, já ouvimos em aulas. Ele não é a primeira vez que vamos trabalhar o autor. No entanto, antes de iniciar, eu preciso fazer um trabalho dicionarista, um pouco, alguns talvez considerem um pouco enfadonho, mas necessário para o que vem a seguir, está bem? Vamos fazer uma breve diferenciação. O Paul Ricoeur vai falar muito no termo ipseidade. Ipseidade. Ele vai repetir ao longo de toda a obra a ipseidade. A ipseidade, como ele fala, é dentro da ética argumentativa. Então, o referencial é esse. Não é? Ele está falando da ipseidade sempre dentro da ética. No entanto, quando o Paul Ricoeur trabalha a questão da ética, ele a deriva para vários campos. Por exemplo, o trabalho hermenêutico, ou seja, da interpretação. Ele vai fazer isso. Ele também coloca a ipseidade quando ele vai trabalhar as questões da identidade da pessoa, do ser humano. Ele a coloca sempre como uma mediação. Ipseidade funciona como elemento de mediação. Dentro de um preceito de pensamento, de reflexão, e é uma contraposição a argumentações clássicas. Aqui vamos colocar em letras bem claras o que eu estou falando. Quando muitos autores, e ele vai citar vários deles, trabalham, por exemplo, a questão da identidade da pessoa, parece que isso já vem pronto, que é óbvio que você já está diante desse sujeito. Paul Ricoeur não pensa assim. Ele sabe que isso pode ocorrer, no entanto, ele fala da ipseidade, que é uma reflexão que faz uma aproximação em torno do sujeito, em torno da pessoa. Ou seja, não se trata aqui, de um fenômeno imediato, ok? E aqui nós temos a mesmidade. Mesmidade é o termo, né, que vai ter como o elemento que está lá na outra ponta, quem? O outro. O outro. Então, esses pontos iniciais são fundamentais, tá bem? A ipseidade me dará condições de eu entender e de me diferenciar dos outros. Ela é um fenômeno meu, a ipseidade. Isso é o básico, tá bem? É o mais trivial do que nós vamos ver. Agora temos elementos outros, mais profundos, importantes, que também precisamos enfrentar e ver aqui com uma certa paciência. Como eu disse a vocês, é uma aula que vai exigir dos senhores esses elementos, tá bem? Deixa eu pegar aqui o livro, que aos poucos, à medida que o livro vai avançando, eu vou traduzindo esses elementos, aproximando e abrindo as conversações com os senhores. Logo no início do livro, o autor, que sabe os problemas todos que viriam, ele convida o leitor a ir direto à questão da ipseidade. Ele diz assim: aliás, fundamental essa apresentação dele, sem a qual somente lá pela metade do livro é que muitos se encontrariam. Ele faz uma verdadeira mapa de navegação aqui. Então ele diz: com o título O Si Mesmo como Outro. Si mesmo como outro. Eu quis designar o ponto de convergência entre as três intenções filosóficas principais que vão nortear a elaboração dos estudos que compõem a obra. Então vamos ver quais são essas intenções filosóficas, tá bem? Falar de um si mesmo como um outro implica em um desafio. O filósofo terá aqui que trabalhar necessariamente princípios identitários. Quais serão eles? Imaginem a relevância de uma obra como essa numa época como a que estamos vivendo. E além do que, Paul Ricoeur sabe que o título, o si mesmo como o outro, e vai provocar uma série de dilemas e discussões. Não é por acaso que ele nomeia dessa forma. Então ele diz: a primeira intenção é marcar o primado da mediação reflexiva sobre a posição imediata do sujeito, expressa na primeira pessoa do singular, eu penso, eu sou. Essa primeira intenção encontra apoio na gramática das línguas naturais, quando esta permite opor si a eu. Então vejam, primeira intenção que ele vai colocar é o primado dessa mediação reflexiva sobre a posição imediata do sujeito. Porque acha na sua caminhada que quando a gente fala eu sou, eu penso, eu estou, eu aqui, isso muitas vezes quem está falando disso não está falando de nada. É uma referência gramatical por vezes, e ele explora as várias línguas como colocam isso. Por vezes é um regionalismo que a pessoa adotou como um processo cultural, mas que não lhe diz nada. Não se reporta, ela fala de algo que na verdade seria mais um fantasma do que ela mesma. Há muitas questões aqui em clínica, então vocês imaginem o que acontece isso, né? Muitas vezes a pessoa está dizendo eu isso, e isso que ela diz eu isso não é nada dela. É um espectro, é uma derivação, é um elemento confusional, é uma ambiguidade, outra coisa, né? Só que o Paul Ricoeur não alivia a nossa carga quanto a isso, porque muitas vezes ele faz coincidir elementos que apontam para dificuldades quanto a isso que estou falando. Depois, ele fala da segunda intenção filosófica e ele diz: implicitamente inscrita no título da obra, por meio do termo mesmo. E essa intenção filosófica traz dissociar dois significados importantes da identidade. Segundo entendamos como idêntico o equivalente a idem ou a ipse em latim. A equivocidade deste termo, idêntico, estará no cerne das nossas reflexões sobre a identidade pessoal e a identidade narrativa. Em relação com o caráter importante do si, a saber, temporalidade. A identidade, no sentido do idem, por sua vez, apresenta uma hierarquia de significados. Isso ele vai tratar lá no quinto, sexto da metade do livro, praticamente. cujo grau mais elevado constitui a permanência no tempo, e ele se opõe a ele se opõe o diferente no sentido do mutável, variável. A minha tese, constante em tudo, será de que a identidade no sentido do ipse não implica nenhuma acerção referente ao pretenso núcleo não mutável da personalidade. Observem aqui, alguns autores, nós encontramos isso em Kant, em vários autores, eles dizem, olha, tem algo dentro de nós que vai permanecer e que vai funcionar como um princípio identitário, que você vai encontrar pessoas 30, 50, 100 anos, mas dirá, é João, é Maria. O Paul Ricoeur diz que há que nós mudamos, que há elementos mutantes, mas que mesmo nesses elementos que vão mudar, isso não implicará que vamos nos descaracterizar. Não necessariamente. Eis um dos fenômenos da hipseidade, ok? E é um termo que ele mesmo assume como aparentemente paradoxal. Depois ele fala a terceira intenção filosófica, que é, então ele explica várias páginas depois, implicitamente incluída no título, encadeia-se com a anterior, no sentido de que a identidade ipse põe em jogo uma dialética complementar à dialética entre hipseidade e mesmidade. Lembra, há pouco nós definimos isso. A saber, a dialética entre o si e o outro, que não mais o si. Quem é esse outro que não mais o si? Vejam, ele prossegue dizendo: enquanto se permanecer nos círculos da identidade mesmidade, a alteridade do outro, que não o si, não apresentará mais nada de original. E o outro, como foi possível observar de passagem, figura na lista dos antônimos, de mesmo ou do lado contrário, distinto, diverso, etc. Não ocorrerá o mesmo se usarmos o par alteridade e ipseidade. Então, ele faz um apanhado dizendo: da primeira à terceira consideração, simplesmente nos apoiamos nas sugestões da gramática, mas também guiados pelo questionamento filosófico. Identificamos as formas canônicas que sustentam a análise conceitual em nossa própria língua. Impõe-se a partir daí a tarefa de propiciar a expressão o si mesmo como outro. E aqui já estamos na área filosófica. Não é uma tarefa simples o que esse homem está propondo. É um problema muito complexo. De certa maneira, nós já vimos essa complexidade em Levinas, por exemplo, e todas as inúmeras questões que isso aí trará, né? O Paul Ricoeur, por exemplo, ele vai direto a avançar em direção a Descartes e outros, vai falar do cogito quebrado, e vai encerrar numa parte muito avançada a questão em torno da hermenêutica, sendo que o fechamento de todo o trabalho é pura ontologia, né? Aí ele se abre direto aos preceitos ontológicos. Para que fique mais claro, vamos ver um pouco dessa hermenêutica. Ele diz assim: sujeito enaltecido, sujeito humilhado, ao que parece, é sempre por meio dessa inversão entre o pró e o contra que se faz a abordagem do sujeito. Entenderam como ele colocou? Ou você enaltece o sujeito, ou você o arrasa e o debilita completamente. Ele diz: daí seria preciso concluir que o eu das filosofias do sujeito é átopos, sem lugar garantido no discurso. Em que medida se pode dizer que a hermenêutica do si mesmo, aqui que elaboramos, ocupa um lugar epistêmico e ontológico, como se dirá ao final, situado além dessa alternativa do cogito ou anticogito? Há muitas relevâncias aqui para quem trabalha em consultório. Muitas. Vejam, eu quero apenas ilustrar com o que vocês encontram nos seus consultórios inúmeras vezes. Vamos ver, tá bem? O que eu vou fazer é uma tradução com aproximação para muitos dos trabalhos em filosofia clínica, mas é preciso que os senhores aqui coloquem à margem a perda inevitável dos conteúdos. Não há como ser diferente quanto a essas analogias que vou tecer agora. Vamos ver algumas dessas analogias. Uma pessoa pode estar falando dela e em nenhum momento ela está falando dela. Como isso é possível? Vejam, a pessoa diz, e você todo o tempo acompanha pela historicidade, pela estrutura de pensamento, pelos elementos submodais e mais adiante pelos grafismos que nós temos na matemática simbólica, você vai acompanhando. A pessoa diz que ela está perdida, que ela está desorientada, que ela não sabe direito o que fazer da vida dela, que ela vive situações de angústia. E o que a historicidade dela faz? Mostra a localização, mostra que esse fator de angústia não é dela, mas ela lê isso fora, em algum lugar, e se sente identificado com isso. E a pessoa não sabe. Ela fala dela mesma e não é dela mesma que ela está falando. Outras vezes, e aqui vários processos terapêuticos mostram isso de formas projetivas, a pessoa está se referindo ao que, a outros elementos e na verdade não são outros elementos, é ela. Então, por vezes, aquelas coisas básicas da clínica, né? Que a esposa, o marido chega e nos diz, ah, que o outro não entende, que o outro não ajuda, que o outro não faz isso e tal. E você sabe todo o tempo que o outro, a outra, não tem nada com isso. Às vezes nem existe, é um espelho. A pessoa está falando das coisas dela, achando que está falando lá do outro. Mas esses dois exemplos de extremos que eu coloquei, eles não são assim tão óbvios no consultório. Muitas vezes não. Eles são intercambiáveis com muitos elementos. Ora, elementos objetais, referenciais, ora, elementos periféricos da base categorial se mesclam, né? Fazendo vários processos dissociativos. Às vezes você acha que está lidando com isso e, na verdade, é uma mescla de vários elementos. Então, há que se ter cuidado na caracterização disso. E vocês sabem, vivemos uma época em que a pressa, a urgência, às vezes faz apontar esses elementos de modo leviano. Estamos tratando com alma, com coração, com seres, com pessoas. Todo cuidado é importante e o respeito, sem dúvida, é muito importante. Temos que cuidar, nesses fatores. Aqui eu vou fazer uma parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões, está bem? Depois eu prossigo aprofundando isso que estamos vendo até agora. Após essas contribuições maravilhosas que os senhores acabaram de fazer e colocações que só fazem enriquecer muito mais, então, para prosseguir, eu gostaria de aprofundar alguns elementos, tá bem? A partir do que vocês colocaram. Olhem, o Paul Ricoeur, ele aponta diretamente, como vocês viram, para a subjetividade, né? Então, para nós que trabalhamos em clínica, aqui há uma tensão muito grande com relação ao que ele está nos propondo. Muitas vezes, autores colocaram essa subjetividade como um elemento que permanece. O tempo vai passando e ali está o sujeito, está a subjetividade dele, como um elemento que flutua ou que se estabelece a partir de uma imanência e que prossegue. Aqui nós, claro que há referências diretas a filósofos como Descartes, como Kant, né? Como não haver aqui? E parece que esse sujeito se dá praticamente de imediato. Não é assim que Paul Ricoeur vai, pelo menos inicialmente, ele vai destoar forte desses elementos. Claro que ele vai trazer Nietzsche para essa discussão, e não tarda a posição nietzschiana, que ele vai abordar profundamente aqui, como também David Hume, né, que como filósofos mais recentes, que vão contrabalançar isso, né, Ora, que unidade é essa? Que subjetividade é essa? Não é uma ilusão isso? Ela existe de fato, essa subjetividade? O que nos dá essa noção de um eu? Você tem hoje 40, 50, 60 anos e você ainda se reporta a você mesmo como um eu, como se esse eu fosse um eu histórico e contínuo, desde a sua infância. Isso poderia ser uma ilusão? Isso possui um fundamento? Ah, em Paul Ricoeur nós temos problemas aqui. Temos que considerar essa subjetividade, temos que lidar com essas questões filosóficas desses filósofos, mas assim, a questão de uma permanência, que não é dessa forma que muitos desses filósofos vão abordar, mas temos um processo de permanência sim. Uma permanência que é relacional, uma permanência que tem elementos ontológicos, que tem inclusive propriedades metafísicas. Agora, é possível encontrá-la, apontar para ela e dizer, aí ele está? Ou isso se dará no movimento? Ah, em Paul Ricoeur, essas coisas terão muitos elementos problemáticos aqui. Porque essa permanência, ela não estará atrelada, presa, né, a uma substância, a algo que não vai variar. É uma permanência, veja uma contradição aparente, né? É uma permanência que se move, que se move. Por isso que ele vai terminar todo o trabalho de tratando dos elementos ontológicos. Para ele, considerar isso como um núcleo é um problema. Mas é um problema em clínica se considerarmos esse movimento. Se levarmos isso muito longe e dialogarmos com outras áreas e com o tempo esses diálogos provavelmente serão inevitáveis, né? Nós nos esbarraremos em muitos problemas. Sejam problemas médicos, jurídicos, familiares e outros. Uma pessoa pode alegar, a partir daí, uma série de questões existenciais e que vão ter fundamentos, ora mais, ora menos, nas suas historicidades. E é por isso que, quando ele trabalha esse si mesmo, ele vai trabalhar dentro de dois fatores, dois pilares. Um é o caráter e outro é a promessa, que estão relacionados, né? Desde os fatores reativos, a promessa aqui é com relação ao futuro, ao caminhar desses elementos. Ou seja, o problema em Paul Ricoeur, e muitos estudiosos apontam a ambiguidade que vai existir aqui, que o próprio Paul Ricoeur, nesse emaranhado de ipseidade, de mesmidade, ele mesmo vai enfrentar os problemas que ele propõe. Bom, Paul Ricoeur sabia disso, não é? E nem por isso ele se afasta dessas questões, ele continua com elas e deixa em aberto para que possamos caminhar. Mais adiante, no livro dele, ele fala o seguinte, quando ele vai trabalhar com a referência das identidades, ele diz assim: vamos partir, isso na base do trabalho, do mais pobre dos sentidos que podem ser vinculados a uma noção de identificação. Identificar alguma coisa é poder levar outrem a conhecer a coisa de que temos intenção de falar dentro de uma gama de coisas particulares e do mesmo tipo. É no trajeto da referência identificadora que encontramos pela primeira vez a pessoa, num sentido muito pobre da palavra, que distingue globalmente esta identidade dos corpos físicos. Identificar nesse estágio elementar ainda não é identificar a si mesmo, mas identificar alguma coisa. E aqui há um manancial de confusões. Porque se uma pessoa estabelece esses conectivos, essas referências para falar de si, então ela vai fazer aspectos comparativos, aspectos complementares e vai colocar: ah, eu sou esta parte, pega uma característica dela. Ah, eu sou, e aí pega algo que a sociedade dos homens diz que ela conseguiu, ou uma titulação, ou algo dessa forma. Paul Ricoeur diz: bom, estamos falando do que há de mais pobre. E quanto a isso, é como muitos se identificam, se colocam, e deixando a maior parte deles completamente fora, fazendo um reducionismo imenso da própria existência. Nem preciso dizer que essa é uma das características encontradas em muitos lugares nos dias da nossa época. Ou seja, como uma pessoa querer ter toda a visão de si mesma num espelho muito pequenininho, que mostra um pedacinho dela, e ela olha aquilo e, por não saber que está vendo apenas um pedacinho dela, diz: ah, ali estou eu, ó. O fato de ser um pedacinho não quer dizer que ela terá a visão: ah, sou tão pequenino nesse pedacinho. Dependendo do referencial que ela adota, ela pode achar que é imensa naquele pedacinho ali. Vejam que há muitos problemas aqui na clínica relacionados a isso. Quando tratarmos de identidade, quando tratarmos de elementos ligados a ela, né? Há muitas questões dilemáticas. A pessoa poderá apontar problemas se referindo a algo nela, e esses problemas são identificados uma pequena parte. Se ela apenas compreendesse toda a dimensão dela, que muitas vezes é tão maior que isso, em movimento, ela saberia que o problema que ela apontou já nem existe, ou já foi resolvido, ou já está encaminhado. E ela fica andando em círculos, às vezes por muito tempo na vida dela, sem saber desses elementos aí. A relevância do estudo é muito grande nesses quesitos. Bem mais adiante, o Paul Ricoeur vai trabalhar uma das partes que eu acho muito, muito didáticas para quem elabora essas questões que estamos vendo, que é assim, que é o conceito primitivo da pessoa. E ele diz: abordamos a demonstração do caráter primitivo da noção de pessoa. Para isso, considerarei três pontos. Quem não está habituado com Paul Ricoeur pode estranhar essa maneira dele escrever, mas o Paul Ricoeur, ele é fragmentário, assim. Ele pega um discurso e diz: vou falar agora em duas coisas, falar em quatro coisas. Esse discurso agora eu vou dividir em cinco pontos. É bem peculiar do Paul Ricoeur esse modo de construção. Então ele diz: o conceito primitivo de pessoa, ele vai abordar em três pontos. Primeiro, ele diz: a determinação da noção de pessoa é feita por meio dos predicados que lhe atribuímos. Viram o que acabamos de dizer? A teoria da pessoa cabe assim no quadro geral de uma teoria da predicação dos sujeitos lógicos. Claro, não é? Então, veja, ele está tratando do conceito primitivo. Ou seja, você pega e vai tratar de alguém e diz: bom, vamos ver pelos predicados. Então, a pessoa gosta de culinária, gosta de pintura, é um bom musicista, etc. Bom, isso aí são predicados. Você está falando do quê? Da pessoa? Depois ele diz: o segundo ponto nisso é a estranheza vinculada à noção primitiva da pessoa. Ou melhor, o que faz a noção da pessoa ser primitiva consiste no fato de que a pessoa é a mesma coisa, a qual se atribuem dois tipos de predicados: físicos, que a pessoa tem em comum com os corpos, e os predicados psíquicos, que a distinguem dos corpos. E alguns acham que, quando assim fazem, nossa, estão indo em grandes proporções, em grandes horizontes, e são, na verdade, muito pequeninos. Terceiro ponto da análise do conceito primitivo da pessoa é aquele que criaria mais embaraços para uma teoria do si unicamente derivada das propriedades reflexivas da enunciação. É você teorizar a respeito disso, começar a construir um monte de argumentos e elementos em torno desses postulados tão pequenos que podem levar, às vezes, longe, mas esse longe é onde? Qual é a dimensão disso quando estamos tentando entender o outro, né? Muitas páginas adiante, ele entra no quesito da identidade pessoal que citei ontem na conferência, né? E quando eu disse que estava abordando a questão da historicidade, mas lá não havia como entrar em todos esses quesitos que estou trabalhando com os senhores. O Paul Ricoeur enuncia os paradoxos dessa identidade pessoal. Serão muitos. Serão muitos e enfrentá-los diz respeito a desde considerar, por vezes não achar esses elementos, eles estarão dissociados, não quer dizer que a pessoa não tenha uma identidade, mas que em meio a tantos elementos, buscá-la por vezes se torna um aspecto muito complexo. Como também os vários fatores de multiplicidade que encontramos nisso. A parte final, que é rumo a qual ontologia, é que eu trabalharei muito no nosso workshop de final de semana, sexta, sábado e domingo, com muitos aprofundamentos, ilustrações, a partir deste trabalho que aqui fizemos hoje. Como indicação, fica o convite para que leiam esta obra na íntegra. Como disse, ela apresenta muitos índices de dificuldade, mas a leitura que eu, pelo menos foi como eu fiz e que eu indico, é no do primeiro estudo e didaticamente ir conforme ele vai pontuando nos capítulos e nas páginas, sem saltar. Não é aquela obra que você pode pegar trechos sob pena de perder explicações que depois serão extremamente necessárias. Então, a partir da pessoa, caminhar em direção à semântica da ação, que ele vai colocar sem um agente, né? Depois ele insere um agente na semântica da questão. Ele vai trabalhar as identidades pessoal e narrativa na metade do livro, fundamental, mas para chegar a isso precisa realmente acompanhar com calma toda essa parte inicial. Ele vai trabalhar a questão ética e moral, e em Paul Ricoeur isso é inevitável. Os trabalhos dele caminham por isso, pela própria constituição dele, pela história de vida do Paul Ricoeur, que vocês já conhecem, já vimos isso em outras aulas. E então ele trabalha a parte final, que é a parte ontológica. Eis um bom esquema, um bom enquadramento para caminharmos com o Paul Ricoeur nesta obra. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores a partir deste apanhado geral da obra do Ricoeur, ou si mesmo como outro.